tudo bem com você? A partir de agora, o 11º episódio do Nordestão Cast, esse podcast exclusivo da Copa do Nordeste, tratando dos clubes da região, tratando dessa competição tão querida e que já está chegando nessa reta decisiva da primeira fase. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar neste programa, neste episódio. Vamos debater as projeções, o que esperar do futuro das equipes na competição, a classificação do Grupo A, a classificação do Grupo B, quem está decepcionando, quem está surpreendendo, a análise também dos resultados da rodada. E hoje teremos um convidado que é campeão da Copa do Nordeste. Em 2014, ele foi campeão com o Sport e hoje está no CSA. Eduardo Batista abriu as portas do CT do CSA para Antônio Gabriel entrevistá-lo. Ele abriu a porta de frente ou a garagem logo, hein, Antônio? Pelo seu
porta
tamanho,
da frente,
foi a garagem.
Não, porta da frente. A porta da frente do CT é grande.
Tu
tava preocupado que aquela região do CT
tá... Às vezes o cara diz, tá vindo um ônibus aí, abre o...
Peraí, menino. Agora, eu só fiquei preocupado que aquela região do CT, por um problema de Marcelo, tá afundando. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, rapaz, será que o carro tava eu e o motorista Henrique, né, daqui do sistema, que se não é do mesmo tamanho, é maior, viu? Eu não sei se ia aguentar não, mas
aí
aguentou tranquilo.
Afundaria um pouco mais,
mas não deu certo.
Pedro Alves também tá aqui no programa, tudo bem, Pedro?
Tudo bem, João, um abraço pra Antônio também. Bom ter você de volta, Antônio, pra formar aqui o tridente.
É verdade, né?
O tridente do Nordestão Cast.
Que velharia, hein? Tridente, bicho.
Bom demais isso aí.
É muito fraco.
Vamos lá para analisar essa reta final da Copa do Nordeste.
Vamos lá. Eu vou primeiro trazer aqui, claro, os resultados da competição, né, dessa sexta rodada. A gente vai debater os resultados e daqui a pouco a gente debate a classificação. Mas deixa eu lembrar para você que quer acompanhar os últimos episódios, já estamos aqui no 11º episódio da Copa do Nordeste, mas antes da competição começar, já estávamos gravando episódios. E aí... É porque o torcedor que está acompanhando o programa, ele pode dizer, como é que tem 11 programas e só tem 6 rodadas, né? A gente, antes do programa, já fez alguns episódios temáticos,
né?
Fizemos a prévia, enfim, tem aí o guia, enfim, tem muita coisa da Copa do Nordeste. E para você que quer acompanhar os últimos episódios, é só acompanhar no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br, ou nos aplicativos de podcast, inclusive no Spotify, onde Pedro Alves não pagou, né? Tá devendo ao Spotify e tá pulando, né?
É o seguinte...
Tá tocando Jorge de Altinho no Spotify do Pedro, aí do nada entra Lecha, né?
Lecha. É o seguinte, eu já soube que Pedro foi fazer uma viagem com os amigos, no carro, né? Aí conectou o celular no Bluetooth, tinha lá um rádio com o Bluetooth. Aí ele botou pra tocar a música pra animar.
Tocando aleatório, né?
É aleatório. Né? Aí começou com forró, foi pra MPB, terminou no rock. E entre uma música e outra, passou uma propaganda da TV.
É isso.
Passou uma propaganda. Compre a TV. É, porque tem propaganda.
Os anúncios, né?
Aí no meio apareceu um anúncio de uma TV. TV, 40 polegadas e tal. Isso viajando, né?
Vamos fazer uma cotinha aqui no podcast pra Pedro.
Fazer uma vaquinha online.
É verdade.
Amigo, metade de desconto. Desconto 50% pra universidade.
Universitário, né? Vou dar uma estudada nisso.
A gente tem essa opção pra você que tá acompanhando o podcast. Escute no Spotify, nos aplicativos do podcast. E se você quiser também acompanhar outros podcasts aqui do sistema, por exemplo, o podcast do Ralph de Carvalho,
que é um
dos mais ouvidos, né?
Esse podcast eu também posso consumir grátis. Eu posso pegar algum aplicativo de podcast, que é gratuito, e eu consigo consumir tranquilamente.
Claro, exatamente. Então, o do Ralph, qualquer outro podcast que te interessa e que você curte aqui do nosso Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, você pode acompanhar no Spotify ou no site da Rádio Jornal. Vamos começar o programa? A gente começa com os resultados da sexta rodada e, consequentemente, com a análise dos jogos. River 0, Ceará 4. Uma passada rápida nesse jogo. 3 gols do Rafael Sobis para você, viu, Pedro? Que detonou o grande atacante Rafael Sobis.
Para nós.
No último programa, é verdade.
É porque, assim, ele vinha me decepcionando...
As críticas foram merecidas.
Nesse começo de temporada, especialmente na Copa do Nordeste. Nessa partida, especificamente, foi uma partida que praticamente não teve jogo, porque por conta das chuvas que prejudicaram o gramado. E ele, com a sua experiência, soube trabalhar bem dentro daquelas condições de jogo. É, soube se posicionar, fez bastante gol dentro da área. E é o que a gente espera dele, né? Um jogador experiente. E daqui pra frente eu espero, como eu gosto muito do futebol dele, eu espero que ele deslanche cada vez mais.
Essa rodada foi a rodada dos criticados, né? Ó, teve gol de Rafael Sobis, teve gol de Jorge Henrique,
Elton.
Teve gol de Elton, teve gol de muita gente, meu amigo.
Olha, o Rafael Sobis, eu tive a certeza que ele escuta o podcast. Porque, meu amigo, ele jogou com raiva, meu amigo. Ele jogou com raiva.
Ainda fez um gol no estadual, viu?
Foi.
São
foi.
Quatro
gols
episódio
de um episódio pro outro, é.
Verdade.
Impressionante.
CRB 2, Náutico 3, o jogaço, né? O jogaço da rodada.
Jogaço, né? Eu tive lá, né, em loco, uhum. Pela Rádio Jornal pra fazer esse jogo. E a gente vai debater ele mais na frente.
É,
mas
verdade.
Um Náutico que ganhou pela intensidade e pela raça. Que o CRB controlou e foi mais time na questão de criação de jogadas. Mas o Náutico não desistiu um minuto.
Bahia 1, Confiança 0, um resultado esperado, né, Pedro?
Isso, é bastante esperado pelo Bahia, pelo plantel que tem o Bahia. Deu meio
apertado
que
também esperado, porque o Confiança hoje tem feito uma boa competição, né?
Sim, mas eu esperava que o Bahia ganhasse mais pelo mando de campo do Bahia. O Bahia, a equipe de Série A, jogando em casa. Eu acho que essa vitória pode ter dado um passo para a classificação, para a próxima fase.
Sport 1, Santa 0, um jogo realmente abaixo tecnicamente, né?
Principalmente no primeiro tempo.
Ambos devendo. O Sport, vamos dizer assim, era para ter um vencedor, era o Sport. Mas tinha que ser muito forçado mesmo para ter um vencedor, porque os dois times não foram bem tecnicamente. Taticamente até foram. Acho que o Santa marcou muito bem. O Santa é muito consistente defensivamente. O Sport procurou o gol, mas ainda com algumas falhas técnicas, mas foi um jogo mais tático do que técnico.
Principalmente no segundo tempo, foi. A superioridade do Sport, né?
Exato.
Ficou muito claro nesse
Cansou
momento.
O Santa, né?
Cansou o Santa. O Daniel, a imagem do jogo pra mim é o Daniel comemorando o gol de Elton como se não houvesse amanhã. Uma alteração dele, o jogador que ele colocou em campo. E um desses criticados que a gente falou há pouco aqui no começo do programa, né? É outro jogo que vai render bastante em um debate.
No segundo tempo, o Sport teve momentos que eu acho que demonstrou o tamanho da diferença entre duas equipes, de uma equipe de Série A e uma equipe de Série C. Apesar do Santa ter apresentado boa defesa, como você destacou, João. Defensivamente, o Santa, em momentos, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. No segundo tempo, o Sport conseguiu, acho que, demonstrar um pouco mais de intensidade, muito pelo fator cansaço, que eu acho que pesou a perna do Santa Cruz, dos jogadores do Santa Cruz. E eu acho que, individualmente, o Sport foi melhor e, por isso, conseguiu o resultado.
Deu a lógica também em Fortaleza 1, CSA 0, até pelo desinteresse do CSA já na competição, né?
Um ponto, né?
Tá desinteressado, não tá colocando mais a força máxima.
Situação complicadíssima do CSA, verdade, né?
Eu acho que a lógica pelo resultado, vitória, mas eu esperava mais de Fortaleza. Eu esperava que Fortaleza fizesse mais gol no CSA.
Botafogo da Paraíba, amplamente superior ao Imperatriz, assistia esse jogo, né? Interessava também para os clubes pernambucanos. Acompanha essa partida, o Botafogo fez um jogo muito superior ao Imperatriz, venceu o jogo. Destaque nessa partida, um detalhe, né, pro Felipe, né, fez a estreia, o goleiro pegou um pênalti.
Sim, verdade.
Então é um detalhe aí para um bom começo do Felipe.
O Botafogo que tá sendo um dos grandes personagens dessa primeira fase. A gente vai analisar grupo por grupo, por isso que digo que a gente vai se aprofundar em alguns jogos mais na frente no programa, mas o Botafogo tem sido, inclusive, um time para a gente tomar como exemplo pela questão de sequência de trabalho. Isso a gente vai adiantar, a gente vai se aprofundar mais.
Equipe ABC, consistente, né?
ABC e Vitória. O empate bom para o futebol pernambucano, mas um jogo que eu esperava mais.
Insosso, né?
É.
Vitória, principalmente, e eu esperava que Vitória conseguisse deslanchar, vamos dizer assim, conseguir mais um resultado positivo para poder encaminhar a classificação.
E a zebra da rodada, né? O Frei Paulistano ganhando o jogo do América, um jogo que eu esperava que o América fosse superior, que o América controlasse o jogo. O América tá muito mais organizado com o Roberto Fernandes, mas não conseguiu. O Frei Paulistano fez um gol no primeiro tempo e segurou até o final.
O Frei tá incomodando muita gente, né? Incomodou muita gente nessa primeira fase.
Mas é muito fraco.
É muito fraco,
tecnicamente é muito fraco. Viu?
Dentro de um grupo com as forças que tem, como três clubes de primeira divisão, o Frei Paulistano chegar nessas duas últimas rodadas com chances grandes de conseguir uma classificação é muito mais do que a gente projetou, inclusive, para o clube nessa primeira fase.
Pois aí, tem um atacante que eu considero ele bastante chato para os adversários, que é o Luan, que fez o gol da vitória. É, já tinha visto o jogo dele contra o Náutico. E também teve um bom duelo contra Jefferson. Jefferson foi eleito, ele foi eleito o melhor da rodada, o destaque da rodada pela gente. E isso mostra que, pelo menos individualmente, tem uma ou duas peças que consegue se salvar, apesar do Frei Paulistano ainda achar que fica muito abaixo do nível dos outros times.
Bom, ainda no programa de hoje, ainda nesse episódio, vamos trazer, claro, além da entrevista com o Eduardo, a partir de agora a gente vai trazer a análise, né, dos grupos, das classificações, né, do grupo A e do grupo B, mas ainda teremos o gol da rodada, daqui a pouco você vai saber quem fez o gol da rodada, na nossa opinião, e também a agenda, né, o calendário, os jogos que a TV SBT Nordeste vai transmitir, e também vamos falar, antes de falar outra situação, deixa eu trazer logo, já que falamos do SBT Nordeste, a enorme audiência que a TV Jornal teve, né, na transmissão do Esporte Santa Cruz. Aliás, não só a TV Jornal, mas as emissoras afiliadas do SBT Nordeste, né, as emissoras que fazem parte do SBT Nordeste, fazendo uma transmissão de muita qualidade, e tendo uma resposta do público, né? Como já esperado, né?
Foram 26 pontos de audiência, o dobro da concorrência.
Espetacular da TV Jornal.
A força do futebol nordestino é traduzida, né? Colocada assim em números.
O número da audiência mostra a consolidação da competição. A gente vai ouvir Eduardo Batista daqui a pouco, mas ele trouxe como a competição, a Copa do Nordeste, evoluiu e se consolidou em meio aos nordestinos e até nacionalmente. Eu uso dizer que até nacionalmente, que atrai jogadores, atrai audiência, atrai a atenção de todos os brasileiros que gostam de futebol, porque é uma competição que vem demonstrando um alto nível.
Pronto, então vamos começar a analisar a classificação do Grupo A. Na classificação do Grupo A, temos o Botafogo da Paraíba, disparado aí na frente, tá isolado, com 12 pontos, já classificado, né, gente? 12 pontos já garantido na próxima fase. Logo em seguida, Bahia e Fortaleza, com 11 pontos, e o Sport no quarto lugar, com 9 pontos ganhos. Eu não tenho surpresa em ver o Botafogo nesse G4. Minha surpresa é vê-lo em primeiro, né?
E como eu falei agora há pouco, né? Por que é importante a gente ver o Botafogo sendo líder num grupo que tem a maior concentração de participantes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro? Pela questão de sequência de trabalho. O Pisa tá lá, o Botafogo há mais ou menos duas temporadas, e o Botafogo tem mudado muito pouco em termos de plantel de um ano para o outro. Sequência do treinador, sequência dos jogadores, isso acaba valendo muito mais em campo, em determinadas situações, acho que quase todas as situações, do que você ter um elenco de grande investimento, que roda a cada ano, que você contrata 15, 12 jogadores todo começo de temporada, isso acaba ganhando muito mais consistência. E tá aí o Botafogo para provar isso, inclusive o único invicto desse grupo A da Copa do Nordeste. Fico muito feliz por essa campanha do Botafogo, como você falou, não esperava como líder, mas esperava dentro do G4.
Acho que a estrutura do G4 em pontos é até aceitável. Claro que o Botafogo é o que está surpreendendo, né, com a quantidade de pontos que ele fez e por estar na liderança. Mas eu acho que esses quatro aí, estando no G4, não surpreende. Porém, eu acho que o ABC, em rendimento, tem sido melhor que o Sport.
Perfeitamente, João.
O ABC não está no G4.
Só para falar um pouco sobre o Botafogo. O Botafogo a gente já vinha analisando desde quando a gente fazia uma perspectiva para a competição. A gente já esperava que o Botafogo fosse complicar esses grandes times. Historicamente, ele já foi finalista de competição e tal. E eu esperava realmente que ele fosse complicar a história as equipes grandes, como Fortaleza, Bahia e Sport. Botafogo não esperava ele na liderança, como você falou, mas vem demonstrando um bom futebol e vale, tipo, o futebol dele vem agradando para chegar para ser o primeiro colocado, vamos dizer assim, do Grupo A.
Talvez, se a disputa da primeira fase fosse interna, Grupo A contra Grupo A, Grupo B contra Grupo B, os clubes entre si, Botafogo não tivesse nessa colocação que está hoje.
Ah, mas não estaria mesmo.
Não estaria, porque enfrentaria Fortaleza, enfrentaria Bahia, Sport, mas, como não é assim, a gente não pode fazer esse prognóstico e desmerecer por conta disso a campanha que o Botafogo está fazendo.
Mas mesmo assim, as mesmas equipes que o Botafogo enfrenta é a mesma que Bahia enfrenta, Fortaleza enfrenta. Verdade, a gente poderia analisar desse jeito, por ter mais confrontos diretos, mas a gente também
mas
tá não
muito
pode...
parecida, né, a campanha, porque o Bahia e o Fortaleza estão a um ponto só do Botafogo também.
Pois é, por isso que eu acredito que são as mesmas equipes. Eu não acho que, teoricamente, poderia ser que ele perdesse posições, não tivesse em primeiro, mas mesmo assim é de se valorizar a campanha que o Botafogo vem fazendo.
Vocês acham que só tem uma vaga para esse grupo?
Eu acho.
Acho que Fortaleza e Bahia passam?
Se for para pensar nos quatro classificados, que se está em aberto é por conta de uma vaga. E assim, você falou do ABC, João, fico muito feliz também com a campanha do ABC, porque a gente viu o ABC na pré-temporada contra o Náutico em dois jogos, dois amistosos, e a gente viu que o ABC estava organizado, mas a gente colocou como um parâmetro o Náutico, que ainda não estava estruturado com algumas lesões, e por isso relevou-se um pouco o desempenho do ABC. Só que o ABC é importante que tenha esse desempenho, porque é um time que hoje vive uma crise financeira e institucional, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, veio de uma queda em escadinha, como a gente costuma dizer. Tem um elenco muito barato, mas um elenco com conceito, um elenco com trabalho, um elenco comandado por um treinador que conhece muito bem a competição. Então isso mostra que dá para se aplicar, dá para se jogar futebol, dá para se peitar os grandes. Não somente com dinheiro também, né? É um exemplo parecido com o do Botafogo. O Botafogo de sequência, o do ABC é de um ideal, né, dentro de campo.
Eu vejo mais assim, o ABC vem apresentando bom futebol realmente, surpreendente até, mas eu acho que se o ABC tá vivo hoje na competição, é muito mais por demérito do Sport, que não vem demonstrando um bom futebol. O Sport poderia apresentar mais, acredito que sim, e eu esperava muito mais do Sport dentro da competição.
Valeu, Pedro. Eu vou dar uma parada agora. Vamos dar uma parada, né? Aqui no, na análise da classificação. Para a gente trazer uma entrevista do Antônio Gabriel, que foi no CT do CSA, conheceu a estrutura do time alagoano e conversou com Eduardo Batista, técnico campeão da Copa do Nordeste no ano de 2014. E ele vai ser o nosso convidado de hoje aqui no Nordestão Cast. E daqui a pouco a gente vai voltar a debater a classificação, só que agora no grupo B. Mas vamos ouvir o Eduardo, que foi campeão do Nordeste com um time que tinha, eu cobria o Sport nessa época, Ailton no meio campo e Neto Baiano no ataque. Viu?
Estelar, né?
Estelar. Tinha que ser campeão mesmo. Viu?
É verdade, tinha que ser campeão de verdade. Era.
Vamos ouvir o Eduardo Batista com Antônio Gabriel.
Vamos fazer esse papo especial com o técnico do CSA, Eduardo Batista, que é uma figura muito conhecida aqui no Nordeste. É uma figura que tem trabalhos de muito sucesso por aqui e que conhece essa região muito bem. Comandou três temporadas, na verdade, na Copa do Nordeste. Ganhou uma. Aproveitamento tá bom, né, professor?
Aproveitamento bom, né? A gente, acho que esse ano as coisas se tornaram um pouco mais difíceis, né? Nós chegamos um pouquinho em cima, mas ainda não está descartada, né? Mas a Copa do Nordeste foi uma lembrança que, cada vez que a gente dorme e sonha, vem as imagens, né, daquele jogo lá em Fortaleza, fantástico, né, e é um título memorável.
A gente sempre fala da importância da competição, mudou de formato desde aquela época, mas enfim, aquele título, junto com o Pernambucano também, mas aquele título foi o que, posso colocar assim, consolidou a tua carreira logo no início, né?
Foi um título importante, né, acho que em uma semana eu fui campeão pernambucano, né, que fazia desde 2009 que o Sport não ganhava, e na mesma semana a gente ganhou a Copa do Nordeste, e isso impulsionou, né? A gente estava iniciando uma carreira como treinador, eu tinha assumido interinamente o Sport, e a partir daquele título as coisas se consolidaram, abriram-se muitas portas, e a gente iniciou essa carreira que eu estou hoje.
De 14 para cá, você jogou três, como a gente já falou, comandou o Sport CSA em três competições. Mudou muita coisa, está mais difícil a competição. O formato, claro, deixa mais interessante, mas está mais difícil?
Mais difícil, né? Eu não digo nem pelo formato, eu digo pelo fortalecimento do futebol nordestino, né? Você tem hoje Ceará, Sport, Fortaleza na primeira divisão, o CSA, o Bahia. Esse ano o CSA infelizmente não está, mas esteve lá o ano passado. Então, grandes equipes, né? O nível de competitividade aumentou drasticamente, né? Então, é uma competição que se vende melhor hoje, vista a nível nacional e até internacional. Então, é uma competição hoje que, para se ganhar, tem que haver um planejamento, né, para que você faça um belo trabalho e chegue à final.
Deixa eu te perguntar sobre como é que você está analisando até outros pontos, antes de entrar no seu trabalho aqui no CSA. Porque a competição começou, e a gente sabe que no Brasil existe essa cultura, e já teve muita pressão, por exemplo, no Márcio Goiano, que acabou saindo do River, o próprio Guto acabou deixando o Sport, o trabalho que foi iniciado aqui com o Barbieri, você assumiu o trabalho aqui no CSA. Como é que você enxerga isso? É uma conversa que a gente pode se estender aqui por várias horas, é uma cultura que infelizmente a gente tem, mas a Copa do Nordeste acabou protagonizando também vários clubes já mudando o comando técnico nos primeiros 10 jogos da temporada.
Eu acho que é um problema nacional, né? O Brasil passa, né? Passa por um imediatismo muito grande, né? E às vezes trabalhos que poderiam colher algum fruto é interrompido por oscilações, né? Você não pode ter uma avaliação de um trabalho com 40 dias, com um mês, né? de trabalho. Hoje no Brasil você tem 10 dias de pré-temporada, né? Acho que quem tem mais, acho que dá 10, 12 dias de pré-temporada. Então é um período muito difícil, que se as coisas se encaixam, ótimo, você vai em frente, né, e você segue o trabalho. Se as coisas, no primeiro momento, não se encaixam, você já entra numa zona de pressão e é muito difícil, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? A equipe não se acertou, aí cria-se uma pressão gigante, né, e torna-se inevitável uma troca. Então, acho que é necessário um pouquinho mais de entendimento do trabalho, do profissional que você contrata, né, de você entender o que aquele profissional pode trazer para o seu clube, você trazer o que aquela característica daquele treinador se encaixa com o clube em questão, se você vai querer trabalhar com base, se você vai querer trabalhar com jogadores mais velhos, se você vai querer mesclar. E existe trabalho de treinadores ou treinadores que se encaixam em alguns perfis, né? E eu acho que essa escolha, esse planejamento, às vezes acho que ainda falta, né? Não é só no Nordeste, né? A nível nacional, a gente vê dispensas, né, de até treinadores estrangeiros que vieram, como chegaram num caminhão de bombeiro e saíram num camburão, né? Então é muito complicado, e acho que todos nós, né, a mídia, o torcedor, me coloco como torcedor, acho que tem uma culpa disso pelo imediatismo, né? As coisas, você lida com atletas são humanos, não são máquinas, elas podem dar uma resposta boa no primeiro momento, né, mas de repente essa resposta ela pode demorar um pouquinho mais, né? E aí às vezes essa espera pode não ser tão com tanta paciência, e se troca às vezes um trabalho que poderia colher frutos logo em breve ali.
E a gente fala muito sobre conceito hoje em dia no futebol, se debate muito sobre isso, e eu estava até conversando com o pessoal lá na rádio mesmo, com o João, que você conhece muito bem, enfim, todo o pessoal, e a gente dizia, cara, às vezes o conceito, por exemplo, de uma pré-temporada é muito mal entendido, até pelo torcedor mesmo, porque eu ouvi até de um treinador, nas coberturas diárias, que existe um ciclo no futebol para você melhorar seu time. O treino baseado no jogo também, que é onde você corrige e aprimora as coisas. Então, não é porque você vai ter 10, 15, 20, 30, 40 dias de pré-temporada que as coisas vão funcionar dentro de campo, né? É mais ou menos isso que você também traduz, né?
Não, eu acho assim, com 10 dias de trabalho é muito difícil você conseguir algum resultado, né? Eu acho que vai muito ali de um acaso das coisas se ajustarem numa velocidade muito grande, né? Você tem que contar com o imponderável, ou então você venha com um time formado, né? Você venha já com uma base pronta, né? Você pega alguns times que trocaram toda a sua base, em 10 dias você não pode cobrar um entrosamento, né? Entendeu? Então, aí você precisaria de 30 dias, né? Você precisaria de um tempo maior, como você mesmo disse, né? Uma pré-temporada, ela é treino, ela é jogo, né? Você precisa de jogo, você precisa analisar, né? Eu vejo você... Para o treinamento, o acerto e erro, ele tem que fazer parte, né? Você precisa errar para você saber as suas dificuldades e poder consertar, né? E com 10 dias isso é impossível. Eu entendo, eu já trabalhei, né, em outros países, no Japão você tem 40 dias de pré-temporada, então você consegue, né, treinar bem a sua equipe, treinar os conceitos, né, porque o conceitos e comportamento não é você, o meu conceito é jogar avançado, é jogar com linha alta. Isso aí são só palavras, não são conceitos. Conceitos é você traduzir isso para dentro do campo. E para você colocar isso para dentro do campo, é treinamento, é correção, é acerto e erro. Né? Então, às vezes, fala, ah, qual é os conceitos desse treinador? Isso são os conceitos em palavras, no papel. Agora, para você ver os conceitos dele dentro do campo, você precisa de mais tempo. Né? E as equipes do Brasil, elas trocam o seu elenco, não é nem o time, elas trocam o seu elenco a todo ano. Né? Então, você chega com jogadores novos que vinham de outros sistemas, né, com outros conceitos, e em 10, 15 dias esse cara tem que se enquadrar e às vezes não acontece. Então, acho que essa mecânica nossa, principalmente no início de temporada, é que gera essas demissões, trabalhos interrompidos, custo financeiro gigante, porque quando você troca uma comissão, envolve multa, às vezes atletas que estavam com o treinador anterior não se enquadra com esse treinador que vai chegar agora.
Mais caro dispensar do que contratar, né?
Muito mais caro. Então, você tem uma despesa muito grande. Isso gera um ônus muito grande. Por isso que é necessário que isso faça, né, de uma maneira mais coerente, com mais tranquilidade, com planejamento certo. Né? Porque às vezes a gente fala em planejamento, eu escuto falar muito em planejamento. Eu escuto falar na palavra no planejamento. Mas em planejamento, poucas equipes que a gente vê, entendeu?
Verdade. Deixa eu entrar um pouco no assunto CSA, no teu trabalho por aqui. Por enquanto, está na fase inicial. E eu te pergunto, com uma média... Vou colocar uma média geral para todos os clubes nesse começo de ano. Um jogo a cada 3 dias. Como é que faz para você tentar dar sequência, achar um time ideal, em meio à fisiologia que pede descanso para alguns atletas, em meio a testes seus mesmo, de saber como é que o jogador funciona nessa posição dentro de campo? Como se acha um time ideal com uma sequência tão grande?
Eu passei por uma situação, logo quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei acho que numa segunda-feira para jogar numa quarta. E eu completei 10 dias com 4 jogos. Né? Então, como conhecer esses atletas? Né? Como treinar? Então, é difícil. Né? Você não tem muito o que fazer. Você também não pode chegar e mudar tudo. Né? Você tem que partir de um princípio. Eu usei um ponto de partida que o Barbieri tinha deixado. E, a partir daí, a gente vai tentando encaixar as peças sem tempo para trabalhar. Né? Muita conversa, vídeo... Né, mas isso é muito difícil. Agora, quando você tem, né, um início bom, que agora nós teremos aí, nós já vamos ter 3 semanas consecutivas só com jogos no final de semana. Tivemos a semana passada, temos essa e a semana que vem. E quando você tem isso e você pega uma maratona de quarta, domingo, quarta, domingo, já é mais fácil porque você já tem os seus conceitos, né, o seu material já de outras vezes. Então, é muito mais fácil de conhecer. A maneira que eu peguei aqui é muito difícil. Né? Você, não é que eu conhecia praticamente todos os jogadores aqui, mas não tinha trabalhado com eles ainda. Alguns, trabalhei com alguns. Então, você conhecer o íntimo do seu atleta, como ele se recupera, né, como ele se porta em situação de pressão, né, isso é muito difícil. Então, por isso, quando você tem tempo para trabalhar essas coisas, né, é difícil jogar de quarto, domingo, mas você tem um conhecimento, você tem um banco de dados que te ajuda a tomar as decisões.
Tem a sequência para terminar essa primeira fase, vocês pegam no final de semana agora o Fortaleza, inclusive a gente vai gravar o podcast depois do jogo, mas a respeito desse momento, porque o CSA está no grupo B, né, com 1 ponto, está lá embaixo, e faltam poucos jogos para acabar essa primeira fase. Tem um jogo contra o Fortaleza, mais 2, se não me engano. Qual é o segredo? O que é que você vai tentar implementar para embalar, engatar uma sequência e conquistar uma vaga dentro do G4?
Acho que a gente conseguiu sair de um momento de pressão muito grande. Né? A gente vinha a equipe do CSA vinha de 7 jogos sem vencer. Né? Nós conseguimos uma vitória importante. Eu acho que para a gente pensar em Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste chama Fortaleza hoje para a gente. Né? Acho que a gente tem que passar pelo Fortaleza. Passando pelo Fortaleza, a gente vai analisar a tabela e aí tem que vencer. Mas a gente busca, jogo a jogo, ganhar. Né? A situação nossa não é fácil. Mas até em 2014, quando eu ganhei, eu tinha, pelos matemáticos, 1% de chance, o Sport tinha de ser campeão da Copa do Nordeste e nós levamos. Então, é isso que a gente tem passado. Acho que o jogo contra o Fortaleza é uma final para a gente. Né? A gente está encarando assim. Tivemos uma semana para trabalhar, os jogadores se entregando. Né, estamos falando de Fortaleza praticamente não, todos os dias, né, para que a gente consiga o resultado. E uma vitória lá, né, dependendo dos resultados, nos coloca em condição de brigar por uma vaga.
E para a gente encerrar, Eduardo, você viu o gol do João, né? O cara não tá exatamente num porte físico ideal, mas meteu esse golaço em palco de Copa do Mundo. Só fala disso desde que fez ano passado. Manda uma mensagem para ele.
Eu conheço o João há muito tempo, né? E não sabia dessas qualidades técnicas dele, né? Eu não sei o que ele está fazendo no jornalismo com uma qualidade técnica dessa daí, né? Um gol desse é só Cristiano, né? Só Messi que faz.
Você não está ajudando, não. Quem vai falar mais sobre isso, professor? Obrigado por esse papo com a gente, foi muito bacana. E o Nordestão Cast vai continuar acompanhando o CSA e todos os outros clubes. Quem sabe a gente bate outro papo com o CSA campeão, mais na frente para uma final. Pode ser que aconteça, porque a sua média é muito boa.
Muito obrigado, um prazer estar conversando com vocês. É um prazer ter voltado para o Nordeste, né? E a gente está feliz aqui e a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga chegar a mais um título da Copa Nordeste, que é fantástico.
E a gente volta depois da entrevista do Antônio Gabriel com o Eduardo Batista. Boa entrevista, por sinal. Parabéns para o Antônio. Extraindo muita coisa de conceito, de conteúdo aí do técnico do CSA. E um técnico que já tem um currículo grande, né? De Palmeiras, Fluminense, Sport, Ponte Preta.
CSA.
E enfim, até brinquei com ele.
Vila Nova.
O saldo de Copa do Nordeste dele tá bom, né?
Tá,
ele disputou três, ganhou uma.
Pois é.
Por enquanto ele tá bem.
Tá bem. Né?
Vamos analisar a segunda rodada, a segunda fase, a segunda parte da tabela, na verdade, que é o grupo B. Já analisamos essa primeira parte, que é o grupo A. Agora vamos para a segunda parte, que tem o Confiança no grupo B como líder do grupo. Confiança, eu estou na mesma situação do Botafogo, tá? Só me surpreende a liderança. Mas o Confiança eu já colocava bem aí nessa classificação. Eu até esperava que ficasse em segundo ou terceiro.
Desse grupo, o que me decepciona muito é o CSA, né? Mas o Confiança a gente já esperava. A gente colocava ele
Quem acompanhou a Série C ano passado, né?
Pois é, sabe que estava bem estabilizado o Confiança, vamos dizer assim. E conseguiu reforçar a equipe para desempenhar um bom futebol dentro da Copa do Nordeste. Esperava que ele fosse, sim, brigar, estar dentro do G4, mas não com a liderança tão grande, com uma folga tão grande nessa liderança. Até em detrimento a toda a competição. Ele é o líder da Copa do Nordeste dos dois grupos com 13 pontos. Isso mostra o quão o peso da Confiança nessa competição vencendo.
Ô Antônio, e é importante que o técnico, Matheus, que entrou para substituir o Daniel, não mexeu na estrutura da equipe. Isso é fundamental. Ele teve a humildade de reconhecer que ali estava tudo certo, era administrar, né?
Uhum.
E o time segue o caminho, né?
Os dois têm conceitos parecidos, né? Em termos de jogo, assim. Manteve a ideia, o Confiança, isso foi muito importante. Trouxe também... o perfil é tão parecido dentro de campo que isso espelha também o extra-campo. Porque o Matheus também é um treinador jovem, é um treinador que teve oportunidades em clubes de peso, de tradição, mas que vivem uma situação intermediária, no caso o Paraná, subiu com o Paraná para a Série A do Campeonato Brasileiro, então é um perfil que interessa assim, a Confiança e vem fazendo sim vem dando continuidade de uma forma muito boa ao trabalho do Daniel Paulista. Agora, comparando com o grupo A, o grupo B está muito mais embolado mesmo. Você tem, eu imagino que, já adiantando, o Náutico, se conquistar mais um ponto, fica bem mais tranquilo. Veja como tá a situação tão apertada que um ponto vai fazer total diferença. O Vitória, eu acho que pelo menos um triunfo, para não ser redundante, né? Uma vitória do Vitória das duas rodadas já garante o Vitória também. Agora, Ceará para baixo, o negócio tá pegando aí, viu?
Eu ainda acho que o Santa tem grandes chances, vai depender muito do jogo da próxima rodada, né? Com o Botafogo da Paraíba. Se o Santa Cruz ganhar do Botafogo, eu acho que ele tem condições, inclusive, de entrar no G4 nessa rodada.
Tem uma coisa também, antes
porque,
do Pedro,
veja,
falar.
O Santa ganhando do Botafogo, ele vai chegar a 10 pontos.
Sim.
O Vitória vai jogar em casa, mas o Vitória pega...
O River.
Aí o Santa ia ter que torcer por um empate.
Isso.
Torcer pro River se fechar, pra ver se sai alguma coisa nesse time do River... E um empate lá com o Vitória.
Agora, não... honestamente, a gente vai falar um pouco mais sobre o clássico, Pedro.
Se a gente olhar também o Ceará e o Imperatriz,
era isso que eu ia dizer.
O River vem de 4 derrotas na competição.
E assim, o que eu ia colocar era o seguinte.
Mas o Ceará empatando com o Sport, que é um resultado normal.
Possível.
E o Imperatriz perdendo o seu jogo ou empatando. O Imperatriz vai pegar quem aqui, meu Deus? Vai pegar o ABC, que é um adversário difícil. E o Santa ganhando, o Santa já entra no G4 nessa rodada.
Mas o que eu ia colocar era o seguinte. Essa sexta rodada foi pra nenhum pernambucano do Grupo B reclamar. O Náutico fez a parte dele, o Santa não fez. Porque se o Santa vence, ele iria contar com o Confiança sendo parado pelo Bahia, vitória do Bahia por 1-0, e o Imperatriz sendo parado pelo Botafogo, que perdeu pro... que obviamente perdeu pro Botafogo da Paraíba. O Santa Cruz iria a... chegaria aos 10 pontos e talvez no critério de desempate aqui ultrapassaria sim o Vitória por conta do número de vitórias do Santa. Iria a 3, o Vitória só tem 2. Então, se o Santa Cruz tivesse vencido o clássico, a situação estaria muito melhor. Mas aí embolou de vez.
Com certeza, esse meio de campo aí tá muito, muito próximo um do outro. O Náutico, para mim, a vitória do Náutico diante do CRB foi fundamental. Até em número de vitórias, chegou a 3 vitórias. Por exemplo, se for comparar com o Ceará. Por exemplo, se o Ceará conseguir ganhar do Sport, chegaria ao mesmo número de pontos do Náutico, mas não consegue passar por causa do número de vitórias. Uhum. Essa vitória do Náutico realmente foi muito importante. Ao longo da competição, o Náutico que vai enfrentar Fortaleza e Bahia. Olha a sequência do Náutico, complicada, né?
Acho que a sequência mais complicada. Não é ruim.
O problema só vejo como ruim é essa reta final do Náutico. Esses dois confrontos.
A reta final do Náutico é a mais difícil.
Mas se ele vencer um, acabou.
Porque eu acho que até um empate encaminha bastante.
Se o empate vai contar com os outros, né?
Não, mas eu acho que encaminha bastante.
Se o Náutico conquistar um ponto na próxima rodada...
Fortaleza nos aflitos.
Exato. Se conquistar um ponto contra o Fortaleza, já ajuda muito. Agora, uma vitória...
Imaginou se o Náutico não ganha do CRB.
Além dessa sequência complicada, o Náutico vem passando por problemas dentro do campo, que são jogadores machucados. Muitos desfalques. E é um sinal de alerta. O Antônio pode até falar melhor, que setorista não tem uma pessoa mais indicada para falar. E tá complicado pro Náutico nessa reta final.
Mas tem uma coisa pro Náutico. Uma semana cheia. Isso não aconteceu ainda na temporada 2020, vai acontecer agora. O Dalpozo vai ter tempo de recuperar os atletas, de corrigir os erros, porque nos últimos 6 jogos do Náutico, o Náutico tomou 9 gols.
Eu acho que o Náutico pode recuperar atletas. Corrigir eu acho difícil ainda em uma semana.
Não, em uma semana é difícil, mas dá pra você fazer um ajuste. Não digo corrigir, sanar o problema, mas você vai ter mais tempo de fazer um trabalho tático, de conversar com os atletas, porque um jogo a cada 3 dias, você tem o regenerativo, os caras não trabalham, trabalha um dia pra ir pro jogo. Então, é realmente muito difícil.
Eu acho que dois times aí estão encaminhados, né? O Confiança já foi e o Náutico, na minha visão, passou.
Também.
O Náutico passou.
Aí tem o Vitória aí.
Porque a gente tá falando do Náutico fazer mais pontos, mas os outros também vão ter jogos dificílimos, né? Então, eu acho que o Náutico e o Confiança passaram. E muita coisa pode mudar nessas duas últimas rodadas, não só tem uma vaga, não.
Temos o Vitória tentando puxar o Náutico para ir junto, para poder ir lado a lado com o Náutico, conseguir passar de fase com 10 pontos.
Sim.
E o Ceará com 8, que é aí que começa aquela briga mais intensa, como o Antônio destacou antes.
Ceará, do Rafael Sobes, né? Que fez aí muitos gols, a gente já falou aqui sobre ele. Aliás, o Eduardo, no final da entrevista, a gente até passou batido, a gente ficou falando do currículo.
Sim.
Ele brincou no final, né?
Foi.
Com o
passou
meu gol,
batido,
né?
Eu mostrei pra ele o gol que você fez na arena.
Cadê os analistas de desempenho de Eduardo Batista, né?
Eu que nunca não vi João falando desse gol, velho. Nunca.
Não tinham me observado, né?
Não, foi fácil até de achar. De tanto que ele já compartilhou esse gol nas redes sociais.
E se Ceará... E se é bronca, né?
E se
o Vitória e o Ceará não passarem... Se alguém tropeçar aí, ou Vitória ou Ceará, vocês acham que entra Santa ou Imperatriz?
Complicado. É porque o Santa Cruz ele vem demonstrando um bom nível defensivo. Principalmente tem um Paulinho ali no meio e o Bileu, que estão formando uma boa dupla de volantes. O Pipico, que está lesionado, deve estar retornando. E o Vitor Rangel, que chegou agora, fez algumas partidas boas contra
o
Clássico.
Eu acho que em Copa. É melhor ter um nível defensivo melhor.
Pois é,
do que um ataque.
Isso que eu ia destacar. E tem se a defesa tá boa e tem um poder de fogo com o Pipico, se ele retornar bem, ele pode ser muito importante. E Vitor Rangel também voltar a ter os bons jogos, as boas atuações que ele teve antes, seria muito importante pro Santa Cruz. Por isso eu vou dar esse leve favoritismo, mas esse uma credibilidade maior pro Santa Cruz em detrimento ao Imperatriz.
E vamos ver as duas próximas rodadas. O Santa pega o Botafogo e depois pega o River fora de casa. Enquanto
River
o Imperatriz...
Já morto.
Enquanto o Imperatriz, na última rodada, joga contra o Frei fora de casa.
Morto.
E pega o ABC nessa sétima rodada, de semana.
Já é um jogo
no
mais
Frei
pesado.
Epifânio. Exato, em casa. Então, assim, dois jogos pesados para as duas equipes nessa reta final. Até nisso tá parecido.
Mas assim, o Imperatriz pega o Frei lá, né?
Frei lá.
É, verdade. Frei lá dá trabalho.
Chato demais.
E o Botafogo eu acho que não vai facilitar, porque ele vai tentar pegar...
Ah, tem total interesse em vencer o jogo do Santa Cruz.
O jogo para poder pegar o Sport, que é a equipe que mais está estabilizada no grupo. Por isso eu acho que é bem complicado para o Santa Cruz, pelo menos esse é do Botafogo.
Bom, analisados então os dois grupos, vamos a alguns quadros aqui do programa para a gente fechar o Nordestão de número 11. O primeiro é o gol da rodada. E o gol da rodada, vocês já até anteciparam algumas coisas sobre esse jogo. O gol da rodada, na minha visão, é o gol do Jean Carlos, né?
Sim.
Não foi um golaço, né? Não foi um chutaço. Mas foi um gol de falta.
O jogo ainda 48. Você mas, falou daquele aos 46 e meio.
Empatando o jogo. Empatando
e pela
jogo. Importância que foi...
É. Até a gente, pela e um gol de falta que é raro hoje no Brasil, né?
Exato. Pois é. O Náutico não fez uma boa partida, na minha visão, em termos de performance contra o CRB. Tá? Isso, deixar isso bem claro. O CRB foi mais time, mas não brigou feito o Náutico. O Náutico brigou muito mais pelo resultado. O Náutico deu muitos espaços ao CRB. Os dois gols que o CRB faz é em troca de passe, em tabela. É uma coisa que cria situação de espaço com muita facilidade na defesa do Náutico. E foi um grande... ponto a ser discutido. Mas quando o Jean Carlos, a bola parada, mais uma vez ajuda a resolver, aí realmente foi um gol bem emocionante pro torcedor. Eu tava lá, acompanhei de perto o gol, ele bate, a bola desce do nada e o Edson Marder chega a tocar, mas não consegue evitar a virada do Náutico.
É isso. Vamos ouvir então Alexandre Costa, narrador da Rádio Jornal de Recife, que mais uma vez aparece aqui no Nordestão Cast como o gol da rodada, né? O homem tá pegando
jogo. Mais uma vez narrando o gol do Jean Carlos.
Pois é.
É verdade.
Mas isso aí também é nada surreal, viu?
Seis no, gols na temporada, né?
É open bar de gol de Jean Carlos.
É verdade.
Tá demais.
É verdade.
Tá demais. Quando não é gol dele, é passe dele no gol.
Exatamente.
Né? E o Alexandre, o engraçado, eu não tava trabalhando nesse jogo. Eu tava trabalhando num jogo da Copa do Brasil, Atlético de Goiás e Santa. E na hora da falta, o Alexandre Costa preparou o gol, né?
Foi.
Ele disse, fiquem ligados que pode sair o gol da vitória.
E quando a
pode
falta
ser
acontece...
o gol, faz o gol.
Ele até passa pra mim, ele faz... Daí ele já fez, né, Antônio? Daí eu já vi Jean Carlos mandar pro gol, fazer caixa. A gente preparou o gol, impressionante.
Eu fui fazer isso no Atlético e Santa. Lá vai... Maicon vai pegar agora. Não pegou. Maicon vai... Agora vai, agora... Os cinco pênaltis, Maicon tomou
Mas
cinco.
Mas é porque, meu amigo, você tem que ver uma coisa também. O Náutico foi para a disputa de pênalti com o Paysandu ano passado. Você disse que Jefferson ia pegar o canto direito. E pegou.
Aí não é todo
dia. Isso não acontece, não. Toda disputa de pênalti acontecer um negócio desse é brincadeira, né?
Vamos ouvir Alexandre Costa. É chamado de narrador...
Explosão.
Pense numa bomba. Vamos ouvir.
Tomando posição para a cobrança agora de uma falta. Pertence ao time do Náutico. Tem Jean Carlos e o Jonathan. Vamos ver quem pega melhor. Jean já fez. O Jean é o homem da bola parada. O árbitro fica orientando ali. A barreira está andando. Está uma confusão enorme. O Martin preocupadíssimo na grande área. Já autoriza para a batida Jean Carlos. Finalzinho do jogo. 47 aqui no estádio Rei Pelé em Maceió. Jonathan e Jean Carlos. Autoriza o árbitro para a cobrança. Jean Carlos para a esquerda. Atirou a bola desviada. Vai entrando. Vai entrando! Gol do Náutico! Náutico! De falta! Uma bola enfiada na cobrança da falta no Jean Carlos. Ela foi morrendo no fundo da meta do goleiro Edson Marden. Desempata o Timbu. Precisava de uma vitória para respirar melhor na Copa do Nordeste. Faz a festa o time do Náutico aqui no Rei Pelé em Maceió. O torcedor do CRB começou a abandonar o estádio. 48, o gol aos 47 na cobrança da falta do Jean. História do gol! Antônio Gabriel na jogada!
Dá no pé do homem que ele resolve! Jean Carlos, decisivo como nunca na carreira. A falta era frontal a meta do Edson Marden. Ele colocou com confiança, como já fez nessa temporada. E de perna esquerda, mandou um chutaço. Cheia de efeito, essa bola desceu do nada. Pro desespero do arqueiro do CRB, que foi buscar no canto baixo esquerdo. Tocou nela, mas não foi capaz de impedir o gol. Não foi capaz de impedir a virada alvirrubra, que vence mais uma vez a partida, ou vai vencendo aqui no Rei Pelé. 3 para o Náutico, 2 para o CRB.
Pronto, aí a narração do Alexandre Costa. E por fim, vamos ao calendário? Isso. O calendário, a agenda de jogos.
Deixa eu pegar aqui, que vamos. Esse calendário tá salvo.
Agenda de jogos para o torcedor se ligar onde vai passar, que jogo vai passar. Zap, né? Eu vou logo antecipar aqui que no próximo domingo, na próxima rodada, o jogo entre Ceará e Sport é o jogo da TV Jornal.
Jogo que passou pro... exatamente, pro domingo. Pro domingo, né? Saiu do sábado pro domingo. O Ceará
TV
Esporte...
Jornal de Pernambuco.
Isso, vai ser transmitido pela TV Borborema, TV Ponta Negra, TV Ponta Verde, Jornal Recife e Caruaru, a Difusora, a Cidade Verde e a TV Jangadeiro. Tem outro jogo que vai ser transmitido, que é o América contra o Bahia, América de Natal e Bahia na Arena das Dunas, que vai ser transmitido pela TV Aratu. Então essa penúltima rodada já tem essa grade de programação definida para o torcedor.
É até bom destacar essa troca de jogo, de datas. Ceará Esporte passou do sábado para o domingo às 3h30 da tarde.
Isso, exatamente.
Um horário novo aí, né?
Isso, exatamente. Vale destacar isso.
Eu costumo dar às 4, mas do sábado vai ser às 3h30 do domingo.
Você começa assistindo quem? Celso Portioli, né? Depois de Celso Portioli, né? No domingo?
Acho que é. Acho que é.
No domingo, geralmente, eu tô escutando o domingo esportivo.
Tem passo ou repassa, não,
tem,
né?
Tem passo ou repassa, tem.
Torta na cara.
Tem tudo isso.
Vamos fazer um da gente aqui, quem acertar o...
Bora fazer uma campanha pra gente ir pro passo ou repassa?
Não, aí já tá querendo brincar.
Vamos chamar, vamos...
São os meus amigos da Turma do Barra, né?
Essa galera aí,
da TV Jornal lá de Recife.
Essa galera aí.
A gente sempre fala lá de Recife, porque tem gente que acompanha o nosso programa.
Exatamente.
Em todas as partes do Nordeste, né? O programa é do Nordeste.
Por que não do Brasil?
Do Brasil. Exato. Por que não do mundo?
Agora, tem uma coisa que eu quero
destacar. Depois a gente fala com o Roberto Queiroz, que é narrador da Rádio Jornal, pra saber se em Marte, que Roberto gosta, né?
Roberto tem um rádio. Roberto tem um rádio.
É verdade.
Se em Marte tem alguém ouvindo.
Roberto tem um rádio que ele sobe a antena, dá pra ouvir outras galáxias, entendeu?
Vamos encerrar o programa já?
Vamos encerrar. Agora vem. Só uma coisa, João, pra gente chamar o torcedor pro próximo programa, que promete ser bom demais, porque a gente vai pagar pela língua da gente, viu? Eu tenho certeza.
Os prognósticos que a gente fez antes de começar o campeonato, que foi uma injustiça também, né? Porque a gente arriscou. Porque tem, por exemplo...
tem que fazer.
A gente fez uma projeção do Santa. Um dia depois, o Santa anunciou 7 jogadores.
Foi.
Aí é brincadeira.
Não, mas recente, sobe. Se a gente criticou o Rafael Sobe,
sobe tudo bem.
Sobe uma semana pra outra.
O torcedor tem que entender que, assim...
Vamos deixar pra dar desculpa no próximo. Mas a gente se ferrou em alguns.
Agora também.
Se ferrou em alguns.
Mas
assim,
a gente acertou em alguns também, tá?
Acertamos também em alguns. Torcedor tem que entender, só pra adiantar, que aquilo ali foi um prognóstico. A gente não viu nem os times em campo. Foi antes da competição começar. Era o que a gente especulava. E agora, a gente vai pegar trechos, de fato, do que a gente falou pra colocar aqui. Vamos tentar trazer também um convidado que entende muito de tabela, né?
Exato.
Que é um cara aqui da Rádio Jornal, torcedor já conhece muito bem. Lá no programa a gente adianta quem é, mas vai ser bom.
Vamos embora?
Vamos lá.
Vamos nessa.
E a gente finaliza, então, o podcast de número 11, convidando a você a baixar os outros programas do nosso Nordestão Cast no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo preferido de podcasts. A gente volta na próxima semana com um novo episódio para você. Um abraço.
Copa do Nordeste, aqui a emoção joga em casa.